Bom dia, Constantina. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Christian Riboli Bratz e com o vereador Almir Vila. Bom dia, vereador Vila.
Bom dia, Patrick. Bom dia, o colega e vereador, presidente da Câmara, Christian Riboli Bratz. É uma satisfação para nós, neste sábado, hoje é quinta-feira, poder estar gravando o programa informativo da Câmara de Vereadores, onde podemos aqui mostrar os nossos trabalhos da Casa Legislativa, do vereador individualmente também. Então, vamos dar início aqui àquilo que mais ou menos conversamos na última sessão, e no qual deixamos então essa gravação para o próximo sábado ir para todos os ouvintes aqui do município da Grande Região poder acompanhar o trabalho deste vereador. Eu quero dizer aqui que na última sessão fiz alguns comentários mais especificamente sobre, primeiramente, uma indicação dos colegas vereadores que estavam reivindicando melhorias no cemitério do nosso município. Queremos dizer que essas melhorias já foram pedidas e solicitadas por quase que todos os vereadores desse mandato, do outro e talvez até do outro ainda, e que até hoje pouco disso a gente viu. E aí eu fiz até um comentário que nem sequer as árvores foram podadas aí naquela região, no qual também nós tínhamos uma indicação há cerca de 30 dias atrás, onde todos os vereadores assinaram junto comigo essa indicação de minha autoria, e no qual eu solicitava então que fosse feito as podas das árvores dentro dos prazos que agora já estamos, está se terminando o mês de agosto e já está ficando tarde para fazer as podas das árvores, que fosse feita do modelo padrão, que se isso não, talvez algumas alegações que a gente costuma ouvir, que não tinha pessoal para fazer esse trabalho. E aí eu disse naquela oportunidade que era para se contratar uma empresa, pois recursos existem, uma empresa que tivesse conhecimento com acompanhamento do pessoal do meio ambiente para poder fazer todas as podas do modelo padrão aqui para o nosso município. Mas me parece que são feitas algumas partes individuais e não daquele sistema público como deveria estar acontecendo aqui no nosso município. Então, peço aqui também, em conjunto de todos, que façam essas melhorias que são necessárias e que são públicas. E aí, nós, como vereadores, sempre cobramos aquilo que é de competência do executivo de fazer essas melhorias, porque o vereador ele não tem essa autonomia de fazer. Ele sugere, ele acompanha, ele fiscaliza, pede, mas nem sempre ou quase nunca estão sendo atendidas. Também ouvi alguns relatos aqui de alguns colegas vereadores com relação às estradas do nosso município. Com relação às estradas e acompanhamento dos nossos agricultores, ninguém mais do que eu faz essa parte de exigir, de cobrar tudo aquilo que é de direito de ir e vir. E aqui eu fiz alguns comentários que nós há mais de ano aprovamos aqui uma lei que é da abertura das nossas estradas, determinando uma metragem para que todos possam ter o direito de ir e vir com acessibilidade, onde dá um encontro de uma máquina, lugares apertados, e até hoje praticamente nada disso se colocou em prática. E eu cito aqui alguns exemplos de estradas. Por exemplo, há praticamente 2 anos desde o início, na região da Linha Bela, Rodeio, Guardinha, aquela região aí, melhorias e abertura naquelas estradas. Até hoje não foi feito um trabalho completo. Seguindo nessa linha de raciocínio, nós conseguimos uma emenda parlamentar há mais de ano, os dinheiros nos cofres públicos, na comunidade da Encruzilhada de Linha Geller. Eu acho que o povo já está cansado de ouvir falar que eu estou cobrando que seja concluído aquele trabalho. Nós vimos a abertura daquela estrada, então, pela parte das patrolas, abertura de valetas, algumas melhorias de bueiros ainda também não aconteceram, mas de nada está adiantando. Por quê? Porque não foi colocado o cascalho como deveria ter sido colocado. Não adianta abrir uma estrada se tu não coloca o cascalho nessas terras vermelhas, onde forma um barro, fica mais difícil do que estava. Então pedimos mais uma vez encarecidamente que as pessoas responsáveis pelo município, administração pública num todo, e aqui eu fiz também uma crítica construtiva com relação ao prefeito municipal, que nenhum vereador, cito aqui a questão do secretário de obras, como todos os secretários têm autonomia de trabalhar. Tudo isso tem que ter o quem da administração. Eu até concordo, o chefe do executivo tem a caneta na mão, mas os secretários, eles têm que ter a autonomia de poder tocar o trabalho. Porque senão cada coisinha, como eu citei naquela oportunidade na sessão, as patrolas me contaram, ou eu mesmo vi, que estão praticamente sem pneus, estão encostadas novamente. Por que deixar acabar os pneus de uma máquina que todo mundo sabe o quanto custa? Da maneira que está, nem tem como mais recuperar as carcaças daqueles pneus para fazer uma recapagem. Então, são assuntos muito delicados, muito complicados, com relação a dinheiro público, que nós temos que preservar, nós temos que fiscalizar, e aquilo que estamos fazendo, e por isso essa crítica construtiva para que não chegue ao extremo da maneira que está acontecendo agora, ultimamente, com relação às máquinas do nosso município. Aquela estrada da linha Guerra devia ter sido terceirizada, pois o recurso existia. Não aconteceu. Estão fazendo com as máquinas próprias e aí estão tirando de outros lugares onde as máquinas tinham que estar fazendo essas estradas periodicamente para poder manter, eu nem digo de fazer a estrada completa, mas de manter da melhor maneira possível, como aqui o colega vereador colocou, a região ali da linha Bonfante, subindo pela Escorária, Alto Paraíso e Sangue das Pedras. E eu até disse que talvez aí foi uma região que as máquinas mais andaram e que imaginassem então como está o restante do município. Isso eu coloquei para um colega na hora do questionamento. Então, eu acho que falta muito para nós termos aquela administração como foi prometida naquela oportunidade, em conjunto todos os partidos, no qual aqui o cobra, te dou um puxão de orelha a todos os presidentes de partidos que deveriam se reunir, pois pelo que eu sei, a própria administração nem com os secretários está se reunindo. Então não é assim que se faz um trabalho em conjunto, 5, 6 partidos, para dizer que estão todos unidos. Não estão todos unidos, porque senão as coisas estariam melhor e todos estariam sendo ouvidos. Cito aqui mais uma questão com relação às cestas básicas, que pela parte da manhã, hoje nós tivemos, eu não sei se eu digo aqui um privilégio ou não, de ver aquilo que aconteceu aqui no município de Constantina, uma desorganização total na hora da entrega dessas cestas básicas, que para mim o município tinha que ter ido de comunidade em comunidade fazer essas entregas para não acontecer o tumulto que aconteceu aqui na manhã de hoje. Queremos também, então, parabenizar a administração municipal por ter feito o decreto em conjunto com todas as entidades aqui do município, poderes constituídos, onde foi encaminhado para o governo do estado. O governo do estado homologou a situação de emergência do município de Constantina e aí, posteriormente, então, foi encaminhado e vindo, então, da União esses recursos para poder ter essas cestas básicas para os nossos agricultores, que no qual que eu já tenho feito questionamento que não é de cestas básicas que os nossos agricultores necessitam. Ela foi entregue, que seja feito um bom proveito, todas, daquilo que veio, mas a comparação que eu sempre tenho feito, que com a diferença de 10 sacas ou 15 sacas de soja, só nos valores, a diferença de preço, você compraria a cesta básica. Com 500 litros de leite, a diferença de 30 dias saiu o valor da cesta básica. No meu ponto de vista, não é isso que os nossos agricultores necessitam. Parabéns àqueles que conseguiram e, já disse antes, que façam um bom proveito. Mas o que os nossos agricultores precisam do governo federal é realmente ter as linhas de crédito que sempre tiveram, que volte às questões do Pronaf, que não adianta aqui questionar e jogarem a culpa no Banco Central, que são tudo órgãos ligados ao governo federal, e que volte então os preços como era no passado, conforme algum colega que sempre criticou, dizia que no mínimo o leite tinha que voltar como era no passado. E que não precisaria mais ir fazer protesto e dizer que aquelas narrativas costumeiras, que ainda eram algumas situações que o governo Bolsonaro teria deixado no passado, que eram decretos do governo federal, sabendo que todos os decretos foram eliminados deste governo. Então, se isso tinha, como que no passado o preço estava bom? E nesses 8 meses praticamente está acabando com os nossos agricultores, sejam eles de leite ou de grão. Então pedimos que realmente o governo federal e aqueles que dizem que defendem os agricultores, que façam esse tipo de protesto e que digam que sem agricultura ninguém sobrevive, porque são eles que colocam a comida na mesa. Nós temos que realmente ser mais pensativos e cautelosos no momento de votar. E eu falo aqui politicamente, porque no governo passado nós tínhamos tudo com relação para a agricultura. Os melhores preços, como nunca a agricultura já teve, financiamentos, de toda maneira, tinha o Pronaf funcionando como sempre teve. E agora, como que está? Principalmente o preço do leite aos nossos agricultores. Tem pessoas que produzem 15 mil litros, eles estão deixando de ganhar 15 mil reais por mês. Será que é a cesta básica que vai resolver? Foram buscar? Ótimo, eu mesmo dizia, tem que pegar. Se alguns acham que não tem necessidade, que não vão usar, que eles façam a doação para um próximo que pode auxiliar muito bem. Então nós temos que refletir politicamente quando a gente, com a experiência que tem, coloca, seja no momento de campanha, seja na época que for, da maneira que tem, a maneira que os governos estão atuando, aquele que realmente defende a agricultura e aquele que faz os comentários, mas que na prática é tudo o contrário. Aí, nessa mesma situação, também fiz alguns comentários com relação à grande maioria dos projetos que vêm para a Câmara de Vereadores do Executivo Municipal. A gente faz reunião, marca reunião para fazer outra reunião, nada se decide. De repente vem um projeto, 95% em regime de urgência. E a mesa diretora, todos que já passaram aqui, e falo aqui, que me desculpem, os atuais também, estão aceitando tudo como eles acham que deve ser. No momento que o Legislativo bater no peito e disser, não, vamos seguir o que o regimento diz, eu não tenho dúvida nenhuma que também os projetos, eles vão vir com mais tempo, eles vão ser melhor analisados e o Executivo vai ter a responsabilidade também de poder executar dentro dos prazos. Como eu já disse aqui, 100 mil reais daquela emenda do deputado Afonso para a comunidade da linha Geller, 1 ano ainda não está acabado. Nós soubemos que tem 1.910.000, volto aqui a repetir, já falei isso anteriormente, do Ministério da Agricultura da época, do presidente Jair Messias Bolsonaro, que liberou através do Ministério da Agricultura, está nos cofres da municipalidade, que é para melhorias de estradas, pontes e pontilhões. Até hoje não foi feita sequer uma reunião. Digo isso e repito, são críticas, críticas construtivas para ver se as coisas começam a sair do papel e finalmente vão para a prática. É assim que esse vereador trabalha, é assim que esse vereador está lutando para as melhorias do nosso município. Quero aqui agradecer finalmente a compreensão e a atenção de todos, agradecer o colega e presidente vereador Christian, o Patrick, que está sempre à disposição de todos para poder auxiliar e fazer a sua parte com relação à divulgação dos projetos, desejar a todos e primeiramente também agradecer à comunidade de Barra Curta Alta e de Linha São Marcos Altos pelas boas festas que tiveram na última quarta-feira e no domingo e a receptividade que tivemos lá naquelas comunidades e dizer também, fazer um convite, que no próximo dia 7 de setembro teremos então a festa aqui da comunidade do 7 de setembro, aqui no Salão Paroquial, e também dizer que lamentamos que no dia 7 de setembro não vai ser feito aqueles atos cívicos como sempre foram feitos aqui no município de Constantino, e foi antecipado para o domingo anterior, que para mim não gostei dessa situação, que me parece que estão indo para aquele lado que o presidente da República decretou a extinção das escolas militares. E da maneira que está acontecendo, o 7 de setembro, para mim, é um dia sagrado que tinha que acontecer no dia, tudo aquilo que sempre aconteceu. Agradecemos a audiência e a paciência de todos. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana.
Na última segunda-feira, dia 21 de agosto, foi realizada a 14ª sessão ordinária com aprovação de importantes projetos. Bom dia, presidente da casa, vereador Christian Riboli Bratz.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega vereador Almir Vila. E um bom dia para toda a comunidade que nos ouve pelos meios de comunicação neste sábado muito especial. Venho então passar informações dos trabalhos realizados no nosso Legislativo Municipal. Agora, neste último dia 21 de agosto, tivemos a 14ª sessão ordinária, onde foi debatidos diversos projetos, indicações, projetos do Legislativo. Foram 6 projetos aprovados por unanimidade, projetos esses encaminhados pelo Poder Executivo Municipal, onde na sua maioria tratavam então de subvenção econômica, mudança de rúbrica para o funcionamento da máquina pública. Também aprovamos um projeto do Legislativo que autoriza que o Executivo Municipal repasse o valor de R$40 mil para a CISAC de Constantina para aquisição de um veículo para ser sorteado. Dinheiro este então que é oriundo das economias aqui do Legislativo, economia dos vereadores, economia dos servidores, economia da Casa Legislativa. Também tivemos diversas indicações efetuadas e colocadas em votação nesta 14ª sessão. Indicações estas que são as demandas da nossa comunidade, demandas do povo, que vem até ao seu vereador, ao seu representante, e este formaliza e encaminha para que o Executivo, então, analise e coloque em prática essas demandas, esses pedidos da nossa comunidade.
Vereador Christian, tivemos na segunda-feira a 14ª sessão, mas durante a semana também foram várias reuniões realizadas aqui com o Executivo, com a Secretaria de Educação, os vereadores sempre trabalhando aqui, vendo as necessidades da população.
Uma agenda muito repleta de reuniões, de eventos, então aqui a gente está sempre debatendo as necessidades da comunidade. Tivemos uma reunião muito importante que impacta diretamente nos nossos servidores públicos, então, que é a reforma da Previdência, então do RPPS, que a gente muito fala. Então a gente chamou o Executivo Municipal, porque já fazia algumas semanas que não se tinha mais movimentação no projeto. A gente recebeu uma equipe técnica que veio explicar um pouco melhor para os vereadores e para a equipe do Executivo, para então alinharmos algumas divergências que existem neste projeto, e de lá para cá não houve nenhuma ação concreta do Poder Executivo. Chamamos aqui o chefe do Executivo, seus secretários, seus assessores, para então alinharmos a pauta e ajustarmos essas divergências que existem nesse projeto, que trata do tempo de aposentadoria, que trata da contribuição dos servidores já aposentados, e dentre outros detalhes que devem ser ajustados também por demanda dos servidores, por demanda da comunidade, por demanda também dos vereadores técnicos que analisaram, que estudaram o projeto. Então ficou combinado, ficou acertado que o Executivo fará um substitutivo nos próximos dias e vai encaminhar novamente para a Câmara de Vereadores para ser analisado, e se tiver de acordo, será apreciado então pelos vereadores. Também recebemos a visita da secretária de Educação, a Dineia, que esteve na Casa Legislativa trazendo o cronograma da Semana da Pátria. A Semana da Pátria já foi debatida, já foi organizada anteriormente pela equipe da Secretaria de Educação, com as diretoras, com as escolas. Hoje ela está pronta, já está disponível no site da Prefeitura, também está disponível no site da Câmara de Vereadores. E um assunto muito importante que também nos trouxe, que é um debate antigo já, ainda do ano passado, que venho conversando com a Secretaria da Educação, também com os colegas vereadores, que são os direitos das pessoas que foram diagnosticadas transtorno do autismo. A secretária conhece muito bem dessa demanda, entende muito bem, porque é lá na escola que geralmente são diagnosticados os primeiros casos, depois encaminhado para a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação. Então, o Executivo Municipal teve uma ideia de criar um centro para atender essas pessoas que têm o transtorno autista e todas as outras especialidades que a gente encontra na rede de ensino municipal. Então, será criado esse centro para poder disponibilizar para as crianças, para os alunos, fonoaudiólogo, psicólogo, terapia ocupacional e dentre outras demandas que são diagnosticadas e que são exigidas e devem ser disponibilizadas conforme a legislação estadual e conforme a legislação federal. O secretário nos informou que está andando a passos largos, então provavelmente até final do ano a gente já terá uma novidade quanto à estruturação do local para atendimento dessas crianças, dessas pessoas, dessas famílias, também da contratação dos profissionais, que hoje muitos desses profissionais a gente não tem disponível na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, somente particular, e muitas famílias não têm condições de pagar essas terapias que são extremamente necessárias para o desenvolvimento dessas crianças e sempre pensando então no bem-estar e no melhor para a nossa comunidade.
Vereador Christian, na última quinta-feira pela parte da manhã, o senhor esteve no Salão Paroquial representando o Poder Legislativo. A oportunidade foi feita então a entrega das cestas para os agricultores que sofreram com a estiagem.
Pois bem, Patrick, exatamente, estive representando a Câmara de Vereadores com outros colegas vereadores que também lá se encontravam para fazer então a entrega da tão esperada cesta básica que foi destinada então ao nosso município, aos nossos agricultores por intermédio da Defesa Civil. Então esse é um trabalho que começou pelo secretário da administração Riele Rossini, que foi decretado estado de emergência no município de Constantina e posteriormente encaminhado ao governo do estado do Rio Grande do Sul, que protocolou, que recebeu o pedido e encaminhou então para o governo federal. Então foi disponibilizado um montante para a compra de cestas básicas e distribuição para os agricultores que foram então afetados pela estiagem do ano de 2022. Devemos lembrar então que esse processo começou ainda lá no ano de 2022, então teve a participação da Câmara de Vereadores, teve a participação do Poder Executivo Municipal, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, das instituições envolvidas, Emater, sindicatos, dentre outras. Então, todos trabalharam para que esse recurso viesse e fosse da melhor forma distribuído a todos os nossos agricultores que estão residindo lá no meio rural. Como bem também foi citado aí pelo meu colega vereador Almir Vila, aí, que é um entendedor da parte da agricultura, uma pessoa que trabalhou muito com agricultura e está diretamente ligado aos agricultores. Então foram diversos produtores que estiveram presentes acompanhando então o cronograma de entrega, as instituições e o Poder Executivo Municipal. E salientar aqui que, de fato, ouvimos diversas reclamações da sociedade, mas acredito que o Poder Executivo Municipal terá, então, a capacidade aí de ajustar esses dados, essas informações que não estavam presentes nas listas dos agricultores. Lembro aqui que esse programa é um programa federal, o dinheiro veio então da União, mas cabe ao município, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Conselho Agropecuário, junto com as instituições, sindicato e Emater, deliberar o critério da entrega das cestas aos agricultores. A Câmara de Vereadores não teve participação na escolha, inclusive na próxima semana será providenciado um documento pedindo esclarecimentos ao Poder Executivo Municipal por meio de suas secretarias e responsáveis, tornando então público e transparente os critérios de avaliação da destinação destas cestas básicas.
Falamos aqui então da entrega das cestas, dos projetos aprovados, das reuniões, e como é que anda então a execução dos trabalhos e por parte do Poder Executivo? Como é que está o trabalho nas secretarias? O senhor também, que é um vereador atuante, sempre preocupado com a população, fiscalizando e acompanhando de perto os trabalhos.
Perfeito, Patrick. Então, mesmo sendo presidente da Câmara, a demanda e o trabalho aumenta. Estou periodicamente, então, fiscalizando, que é uma das atribuições do vereador, então, em contato com o Poder Executivo, estive também andando nas estradas do interior, observando algumas situações e alguns pedidos da população e encontrei diversos problemas na nossa gestão pública. A principal delas é a conservação da frota. Infelizmente, me deparei com uma situação muito triste, onde fui conversar com o nosso secretário de obras para pontuar alguns trabalhos, algumas demandas que recebi da população. Me deparei com uma triste realidade quanto à conservação da frota dos nossos veículos lá da Secretaria de Obras. Faltando pneu, faltando manutenção, faltando peças. Temos lá uma máquina que já faz um bom tempo que está lá encostada. Ela não é consertada e ela não é leiloada. Eu entendo que eu acho que falta da gestão aí ter um plano de ação, porque as estradas elas estão ruins e o secretário não tem condições, não tem material humano, não tem maquinário para poder efetuar as obras conforme a nossa população, conforme nossos moradores merecem. Então também estive verificando outros veículos e um dos principais problemas é a falta de pneus. Alguns veículos que saem do nosso município, veículos que transportam pessoas doentes, com pneu ruim aí, correndo risco na estrada. Também observei algumas divergências quanto à situação documental da frota do nosso município. Observei veículos do transporte escolar sem as devidas licenças, veículos do transporte de passageiros que levam doente para fora do município sem aferição de tacógrafo, sem licença. Então, são demandas simples de serem resolvidas. Eu acho que é o mínimo que a gestão deve manter em dia, porque são coisas fáceis de resolver, mas que podem impactar num prejuízo muito grande para o erário público, que é o que o gestor tem que se preocupar em manter o erário público em dia. Provavelmente agora, na próxima semana, será feito um ofício para o prefeito municipal para que venha até a Câmara de Vereadores prestar contas para os colegas vereadores dessa situação que está acontecendo, então, no nosso município. Também estive visitando algumas repartições públicas e me deparei com a falta de profissionais para atender a população. Em alguns locais que são de extrema necessidade, como na dispensação de medicamentos, onde encontrei apenas um servidor dispensando medicamentos para 70% da nossa população, que é a parte central da cidade e o interior. Isso não pode acontecer. Eu acho que a nossa população merece mais atenção, merece mais carinho. Diversos são os profissionais que estão procurando emprego, que estão se disponibilizando para trabalhar. Já foi cobrado diversas vezes do chefe do Executivo Municipal. Isso inviabiliza também o trabalho do secretário, porque não é só nesse local, também estive observando que no agendamento de exames também faltava profissionais. Também observei a falta de motoristas para conduzir os veículos que levam os nossos pacientes para as especialidades em outros municípios. Então a demanda é grande, realmente é grande. A organização existe dentro da Secretaria de Saúde, só que falta motorista. Temos veículos e falta motorista. Então eu acho que também deve ser pontuada essa situação, é condição de trabalho tanto para o secretário que lá se encontra e também para os colegas da secretaria que acabam se esgotando e não conseguem prestar um atendimento de qualidade, não conseguem ter um trabalho eficiente, não conseguem entregar à população um trabalho eficiente porque muitas vezes estão sobrecarregados no seu setor. Então fica aqui o alerta, fica aqui também uma cobrança desse vereador, que o executivo tenha um pouco mais de sensibilidade, de empatia, contrate pessoas para melhor atender a população. Também, como foi já comentado pelo colega Almir Vila, também falo da tão falada estrada da linha Geller. Já fazem mais de 30 dias que se deu início da obra. Esta obra que foi um recurso adquirido pela bancada progressista junto ao deputado federal Afonso Rã, um recurso que está há quase um ano disponível no município de Constantina. A bancada sentou com o prefeito, combinou que esta estrada ela seria um projeto piloto do município de Constantina, tanto que foi utilizado da engenharia para fazer todas as adequações necessárias e seria contratada uma empresa terceirizada para fazer a execução dessa obra, porque em conversa com o secretário de obras, o município não teria condições técnicas e maquinários, caminhões, suficiente para realizar esta obra, como foi projetada, como foi programado e discutido lá com os moradores da linha Geller. Então a gente pede também que tenha um olhar diferente com os agricultores, não é só daquela localidade, é de todas as localidades, porque aqui ele vai ser um projeto piloto para depois ser distribuído para as outras comunidades do interior, para a gente ter uma estrada padrão, bem sinalizada, para a população poder trafegar de forma segura. E agora, então, nos próximos dias, vamos ver quais serão as respostas, então, do Executivo Municipal. E para finalizar, então, Patrick, quero agradecer a tua assessoria aqui no encaminhamento deste programa, agradecer também a companhia do colega vereador Almir Vila e desejar, então, à comunidade constantinense um ótimo final de semana, iluminado, um forte abraço a todos e que contem com esse vereador que aqui representa a sociedade.
Agradecemos a participação do presidente da casa, o vereador Christian Riboli Bratz e do vereador Almir Vila, que participaram do programa deste sábado. Então, todos, um bom final de semana.